coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é aquilo.
Além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
É isso aí, começamos este segundo bloco com a música Mulher do Fim do Mundo, música que dá nome ao disco lançado pela saudosa e maravilhosa Elza Soares em 2015. Esse disco foi um sucesso de crítica, encarado como um renascimento da Elza Soares para as novas gerações, essa que soube transitar em tantas épocas e nos deixou há muito pouco tempo, a nossa rainha Elza Soares, uma das grandes, grandes intérpretes musicistas brasileiras. Enfim, vamos voltar então, vamos retomar. Hoje o programa conversa aí sobre violência doméstica, né, na pandemia, com Gisela Oliveira e Juliana da Paz. Agora, a gente vai passar um recado dos nossos amigos do Senge, que é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Então vamos lá. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciária. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleia. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe o nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então, antes da gente retomar o papo com a Juliana e com a Gisela, a gente vai ouvir um áudio bem importante, gente, do que aconteceu há poucos dias. Então, libera pra gente, Márcio, por gentileza.
Meu nome é Elisa. Eu sou esposa do Arley, trabalhador eletrocutado no evento do Carnavibe. Venho aqui mostrar a minha indignação com vocês. Muita indignação, muita tristeza, muito pesar em saber a maneira, em saber, em sentir, em ver, em presenciar a maneira desprezível que foi tratado um trabalhador que não teve IPI, não teve curso, não teve nenhum preparo, não teve nenhuma palestra, ele não teve nada para ajudá-lo a ter um mínimo de dignidade para trabalhar com segurança. Ele não teve. Ele morreu eletrocutado, sem segurança, sem IPI. Meu marido saiu de casa, ele teve que comprar um tênis para trabalhar, porque ele disse que ele não tinha a BR Serviços, por onde ele foi contratado, disse para ele que não disponibilizava sapatos de borracha, que era o essencial para um eletricista ou para um outro trabalhador que trabalha lá, nas funções que eles estavam trabalhando. Então ele teve que sair de tênis de casa, sim. Ele comprou um tênis para ele poder sair de casa, mas IPI ele não tinha. Ele não tinha nenhum IPI. Quando fiquei sabendo da morte dele, a esposa do dono da empresa com qual meu marido foi contratado, Ela simplesmente, quando eu pedi ajuda a ela para custas de velório, para custas de caixão, porque afinal de contas a gente foi pego de surpresa, meu marido era um trabalhador, a gente não tinha dinheiro sobrando para esse tipo de coisa, ninguém espera isso na vida, né? Quando eu pedi para ela esse tipo de ajuda, ela simplesmente me mandou um print com um site da prefeitura que doava um caixão de graça para as pessoas que não têm condições de pagar. Eu acho que nem no fim da vida eles não quiseram dar, não tiveram a decência da dignidade para o trabalhador deles, tá? Porque um caixão desse você não consegue colocar uma flor para se despedir do teu ente querido. Então, para mim, nessa situação, estou me sentindo indignada demais, estou me sentindo abandonada nesse momento, totalmente abandonada e amedrontada. Não sei o que vai ser de mim e dos meus 5 filhos, do qual o Arley sempre tomou conta. Está aqui a minha indignação por conta da empresa que trabalhou, de toda a organização desse evento. Retiro apenas o delegado da delegacia de Campina Grande, que me recebeu muito bem. Eu fui muito bem recebida por eles, muito bem, infelizmente numa situação horrível dessa. Mas fora isso, eu não tenho que agradecer nada deles, da produção, do evento. O pessoal do sindicato está me ajudando muito e eu não tenho mais o que falar sobre isso.
É isso, então. Esse áudio da Elisa é um áudio muito duro, muito triste, né? Muito triste a gente ouvir essas palavras em um momento tão difícil desse, e por saber o que está acontecendo e como aconteceu. Então, o SATED está mediando, está verificando, está acompanhando esse caso, né? Para cobrar aí de forma adequada, né, os direitos, tudo que porventura possa ser feito, né, no sentido de acalentar a família e principalmente sobre o que ela relatou no áudio. Então é importante que a gente deixe relatado que o SATED está mediando essa situação e a gente vai estar de olho aqui no Vamos à Luta também para trazer, né, caso tenha alguma outra situação sobre isso, a gente vai estar aqui de olho para poder falar sobre esse caso triste, lamentável, né, um trabalhador aí que acaba perdendo a vida por precariedade, por um descaso. Enfim, a empresa não está nem aí. É muito triste ver isso, né? De a esposa de um funcionário que estava prestando serviço para essa empresa, para esse evento, né? Falar isso e ouvir isso. É uma pessoa que agora... São 5 filhos que não vão ver mais seu pai, né? Uma esposa que não vai ver o seu marido. E a gente fica muito triste e estamos de olho, porque, afinal de contas, o trabalhador é sempre quem é o mais culpado e precarizado em situações como essa. Então, a gente continua de olho. É muito importante trazer situações assim. Então a gente retoma aqui, pessoal, vamos voltar ao papo, né? A gente vai trazer aqui uns dados, algumas informações para contextualizar e para vocês comentarem. Eu acho que é muito bacana, porque pesquisando um pouco para produzir esse programa, né, nós acabamos por descobrir que o estado do Paraná não é transparente em relação aí aos dados da violência doméstica aqui no nosso estado. A falta de transparência, ela foi denunciada pela Ponte Jornalismo, publicada em 18 de junho de 2020 sob o título de, abre aspas, "A falta de dados e a subnotificação da violência no Paraná", fecha aspas. Sem dados oficiais, a rede de enfrentamento estadual atua no escuro, né? Mas busca ativa no interior do estado, mantém zerada a taxa de feminicídios. Outras informações aí determinantes, né, foi não encontrar o número do estado do Paraná nessa nota técnica sobre a violência, né, essa violência doméstica durante toda a pandemia de Covid-19. Publicado em 24 de julho de 2020 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que não considerou o Paraná como um estado com, abre aspas novamente, "rapidez e transparência na compilação e divulgação de estatísticas sobre a violência contra a mulher". Então, é um absurdo isso, né? Um estado do Paraná não mediar, né? Não ter o controle desses números que são tão importantes, né? Uma transparência, por quê? Isso é importante para que a gente possa tomar medidas sobre, para que a gente possa atuar, né, enquanto estado, mediando essa situação na defesa do direito. Então, Gisla, vamos começar com você. Como é que você enxerga esses dados, né? O que que você pode dizer para a gente sobre essa falta de transparência do nosso estado em relação a isso?
Na verdade, o nosso estado, ele é muito carente no que se refere à proteção do direito das mulheres. A nossa Delegacia da Mulher, ela não tem, apesar de existir uma Delegacia da Mulher, ela não tem uma estrutura que possa acolher a mulher de forma adequada. A mulher, quando ela vai lá, ela não se sente acolhida. Então, uma vez quando ela não se sente acolhida, ela deixa de frequentar. Outro dado que é muito importante é essa falta de transparência mesmo. A gente hoje não tem dados concretos de quantas mulheres são vítimas de violência, do que acontece com elas, quanto tempo dura um processo, qual é o procedimento. A mulher, ela fica muito perdida, então ela precisa se valer de um advogado para que a acompanhe. Muitas não têm esse advogado. E esse seria, teoricamente, um procedimento que dispensaria um advogado para ela. Outra coisa também são as mulheres que não são cis, né? Que relacionamentos homoafetivos, que também tem essa proteção da violência doméstica, e você precisa se valer de um advogado para valer o seu direito. Porque se você for numa delegacia, dependendo do plantão que você pegue, o escrivão e o delegado podem se recusar a lavrar o boletim de ocorrência. Então, tudo isso dificulta. Tá? Essa falta de análise de dados é substancial, assim, para que a gente tenha dados concretos, assim. Porque muitas vezes a gente sabe que morreu, que foi o companheiro que matou, pela mídia, porque a delegacia da mulher, os órgãos de proteção à mulher, não tem essa informação em concreto. E quando você não tem essa informação concreta, a gente não consegue ter políticas públicas que passam a coibir isso, mas políticas públicas efetivas. A partir de educar a mulher desde a escola, desde os primórdios, assim, o que é uma violência, tá? O que é a violência psicológica, o que é a violência econômica, porque a violência ela não é só física, ela se transforma numa violência física, mas existe a violência psicológica, existe a violência econômica, existe a violência racial, que muita gente não fala. Em casamentos interraciais, a mulher preta, ela tende a sofrer muito. Porque, como diria a saudosa Elza Soares, a carne preta ainda é a carne mais barata do mercado. Então, a mulher, ela serve para ser a mulata gostosa do carnaval, mas ela não serve para ser mãe dos meus filhos. Então, isso também acaba fazendo com que a mulher perca a sua identidade. Se ela perde a sua identidade, ela não sabe quem é, né? Infelizmente, ela não sabendo quem ela é, ela acaba indo cada vez mais, se afundando nesse poço. E quando chega no fundo do poço, é a morte. Então a gente precisa de política pública, e para ter política pública a gente precisa de dados. Eu não posso chegar simplesmente a exigir das nossas autoridades políticas públicas se eu não tiver dados. Como é que eu vou bater na porta do governador e falar: olha, a gente precisa de que você faça valer a lei? Não, mas eu faço valer a lei, eu quero dados. E daí a gente não tem esses dados para confrontar. Quantas mulheres morreram esse ano e você não tem esse dado para confrontar? O que acontece com uma mulher trans na rua se você não tem um dado para confrontar? Quantos relacionamentos homoafetivos a mulher trans foi morta por conta pelo companheiro se a gente não tem um dado para confrontar? Então a gente fica assim num limbo. Isso, essa falta de informação é o que nos prejudica muito. A gente tem que brigar muito para conseguir uma medida protetiva. Ao contrário do que as pessoas pensam, a medida protetiva ela não é concedida de plano. Você tem que brigar, e brigar muito. O procedimento na delegacia é: você chega lá, você entra e você diz: eu quero uma medida, eu vim fazer, registrar um boletim de ocorrência. Você fica sentada, aguardando, te chamam para uma sala, você conversa com uma assistente social que praticamente tenta te demover da ideia de registrar o boletim de ocorrência. Quando ela conversa com você dessa forma, você já começa a sentir vergonha. Aí você já começa a pensar, você fala: ah, mas será que a culpa não é minha? Será que não fui eu que interpretei de forma errada? Né? Eu sei porque eu fui vítima de violência doméstica, o meu pai. Eu tenho uma medida protetiva hoje contra o meu pai, tanto eu quanto a minha filha, nós temos uma medida protetiva. Ele é um senhor de 77 anos, mas assim, eu tenho medo dele, não por agora. Fisicamente, a minha força física hoje é maior do que a dele, mas quando eu lembro da minha infância, eu tenho pavor dele. E quando eu cheguei na delegacia, a assistente social, ela tentou me demover dessa ideia. Ela: ah, mas você tem certeza? É um senhor de 77 anos. Aí eu comecei a lembrar de tudo que ele me fez. Falei: ele é um senhor de 77 anos que me deixava sem comer, que queimou a minha mão, que não me deixava tomar banho quando eu era criança, que ele escolhia o dia que eu podia tomar banho. Então, tudo isso vem na minha mente hoje e eu tenho medo. Eu, fisicamente, a minha força física hoje, claro, é maior do que a dele. Mas o meu medo me impede de tomar uma atitude. A minha atitude é chegar até aqui e pedir o socorro de vocês. E é isso que eu tô vendo que é negado. E eu que tenho conhecimento técnico. Agora, imagina uma pessoa que não tem esse conhecimento técnico. Ela simplesmente viraria e falaria, não, é verdade, a culpa é minha. Eu apanhei porque, né, eu não soube cozinhar direito, virava as costas e sairia. Então, é esta falta de preparo e falta de dados que acaba prejudicando com que a gente consiga até reivindicar os nossos próprios direitos.
É muito, muito bacana o que você traz, inclusive o depoimento, né, para a gente explicitar essas situações. Muita gente está vendo a gente, e a gente vai falar um pouquinho no terceiro bloco sobre isso, né, sobre como as pessoas podem buscar ajuda, enfim, como vocês podem também trazer os exemplos de vocês. Mas é muito interessante o que você traz para quem está ouvindo, às vezes, né, que pode estar sofrendo alguma coisa e não sabe. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas podem confundir também. A gente já falou sobre isso, mas é importante frisar que a violência doméstica, ela está em vários âmbitos, e não somente no âmbito da violência física. Ela vai se desdobrar em vários níveis, né? É, pai, tio, como a gente já falou. Então, é sempre importante lembrar dessas questões e sempre importante estar trazendo informações, né, nesse sentido, depoimento, como você também trouxe, para a gente poder contextualizar. Às vezes a pessoa está sofrendo, não sabe e acaba se pegando num depoimento desse e entende que isso pode ser uma violência, né? Então, muito bacana.
Os meus pais, assim, eu sou filha adotiva e o meu pai, ele é branco, minha mãe também. Eles não deixavam eu pegar sol para eu ficar o mais clara possível, colocar aquele prendedor de roupa no nariz para ele ficar como se fosse o nariz de uma pessoa branca. Eu alisei o cabelo desde muito cedo, hoje não mais, mas levou anos para eu desistir de alisar. Eu tenho uma marca de queimado na mão que meu pai me viu comendo de madrugada e encostou a minha mão no fogão e falou assim, você está comendo? E eu falei que não. E daí ele encostou a minha mão e falou, então por que está quente? Uma vez ele me deu um ovo com formiga para eu comer. Então, assim, apanhar surra, eu levei uma vez e foi, assim, eu digo que eu mereci. Na verdade, você não bate numa criança, mas aquele dia eu aprontei de verdade. Que foi o dia que eu assustei a minha irmã, que eu falei que o meu primo morto tinha levantado o caixão. Então, meu pai ficou nervoso, né? Porque eu falei isso no meio do velório, minha irmã começou a gritar. Então, nesse dia, ele me deu uns tapas. Mas o resto foi tudo violência psicológica. Você é feia, ninguém vai querer você. Então, essa violência psicológica afasta a mulher de quem ela é. Afasta ela, faz com que ela crie, fique dentro de uma bolha que ela não enxergue mais nada. E essa violência a conduz para caminhos tortuosos. Ela vai conduzindo ela cada vez mais para dentro do buraco, para dentro do buraco. E assim, para ela enxergar é difícil. A delegacia da mulher tem que ter um psicólogo para poder fazer uma terapia para poder, para que a mulher enxergue, porque são anos de abuso. Não é só uma violência, não é só o tapa. Quando chegou a quebrar o teu braço, é o último estágio. Do quebrar o teu braço é tua morte. Então, antes disso, tem toda uma etapa, tem toda uma série, uma vida de abusos que a mulher precisa resgatar. E é só através de uma equipe especializada que a gente vai conseguir isso.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.